Boa tarde a todos. Iniciamos a transmissão da webcast dos resultados da CEMIG referentes ao terceiro trimestre de 2016, que conta com a presença do Dr. Fabiano Maia Pereira, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Antônio Carlos Pérez Braga, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG, e Dr. Leonardo Gerges Magalhães, superintendente de Controladoria. A transmissão poderá ser acompanhada através do telefone 5511-2188-0155 ou 11-2188-0188 e também pelo nosso site ri.cemig.com.br. Para iniciar a apresentação, passamos a palavra para o nosso superintendente de relações com investidores, Dr. Antônio Carlos Vélez Braga. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por acompanhar a nossa divulgação de resultados. Então, passando para a página 3 da apresentação, que é a página dos resultados consolidados, nós gostaríamos aqui de dar os destaques no consolidado, depois nós vamos passar por cada uma das empresas relevantes para nós. A nossa receita líquida, ela teve um aumento de 2,3% no terceiro trimestre de 2016, quando comparado com o terceiro trimestre de 2015. E o lajido e o lucro também aumentaram, o lajido aumentando 84% e o lucro líquido basicamente 160%. Como nós vamos ver ao longo da apresentação, o fato mais importante que explica esse aumento em todas as linhas relevantes é a estratégia de alocação de energia da CEMIG-GT. Né? A nossa alavancagem, ela também, por conta desse aumento no lajida, principalmente, já apresenta uma melhora, passando para ser em setembro de 2016 para 4,53 vezes dívida líquida sobre lajida e dívida líquida sobre patrimônio líquido, mas dívida líquida, permanece aí na faixa de 49%. E nesse trimestre nós tivemos, os destaques que a gente gostaria de dar, né, doutor Fabiano, é o nosso arquivamento no 20F, que estava com atraso, o que levou a uma representação das FP de 2015 e representação dos ITS de primeiro trimestre de 2016 e segundo trimestre de 2016.
Isso é. O ajuste foi nos números de 2015 foi bem pequeno, mas precisavam ser adequados. O 20F era algo que a gente estava na dependência do ajuste em Belo Monte. A partir do momento que foi feito lá, a gente conseguiu fazer aqui na companhia. Eu acho que o grande ponto que o Vélez levantou, a gente já havia falado isso nos últimos dois trimestres, e cabe reafirmar, é que nós tínhamos consciência de que o resultado do terceiro tri para frente seria mais positivo do que os dois primeiros do ano, justamente por causa da sazonalização que nós vamos ver para frente, sazonalização de energia. Acho que são os grandes pontos desse trimestre. Quer continuar, Beto?
Sim. Passando para a página 4, o resultado da CEMIG-GT, aí, novamente, né, receita, EBITDA e lucro líquido, eles apresentam aumentos bem relevantes e, novamente, é isso, né? A sazonalização de energia em 2016, ela foi oposta à sazonalização de 2015, né, fazendo com que todas as linhas tivessem aumento. Né? Isto é, em 2015 nós alocamos mais energia no primeiro semestre e menos energia no segundo semestre. E agora, em 2016, nós fizemos justamente o contrário. Alocamos menos energia no primeiro semestre e bem mais energia no segundo semestre. Uma estratégia aí que se mostrou vencedora, né? Especialmente quando a gente vê que o preço médio do PLD no terceiro trimestre de 2016 foi de R$ 116, comparado a a um preço médio no primeiro trimestre de 2016, por exemplo, que foi de R$ 34,69, né? É uma estratégia que foi bem sucedida, inclusive quando a gente observa aí que o GSF médio no trimestre foi de quase 0,83. Passando para a página 5, sobre o mercado da CEMIG-GT, ele teve um aumento aí na faixa de 6,6%, principalmente aumentando aí a venda no mercado regular, decorrente da venda da energia das 18 usinas que nós ganhamos no ano passado, né? A queda no industrial, ela foi uma queda por volta de 10%, que é decorrente da própria atividade econômica, né? Porém, essa queda ela não foi tão representativa na receita, porque, como nós temos contratos de longo prazo, muitos desses contratos são, aliás, a grande maioria são resultados com inflação, e inflação no período foi próximo a 10% também, essa redução no fornecimento de energia para cliente industrial, ele teve praticamente o efeito nulo na nossa receita de venda de energia, que, como a gente vem falando, aumentou aí mais de 32%. Doutor Fabiano, quer comentar aqui a parte da dívida da CEMIG-GT?
Com relação à dívida da CEMIG-GT, eu acho que tem, primeiro, um ponto que ainda não está nos números de setembro, que foi uma rolagem que nós fizemos em outubro, de 716 milhões, já está executada. Adicionalmente, nós temos trabalhado junto com alguns bancos para rolar o restante dessa dívida em 2016 para prazos mais longos que 18, justamente para adequar o perfil que existente. Eu acho que em termos positivos que a gente pode observar é que o ponto favorável hoje da dívida da CEMIG é que, dado os indexadores, hoje nós temos 84% em CDI, e a perspectiva de queda da Selic para os próximos meses tende a impactar positivamente, ou seja, diminuir a despesa financeira da companhia. A gente fez alguns números, qual é o impacto em termos de você fez as contas, Léo, quanto que é cada 100 basis?
No grupo consolidado, a redução de 1% na taxa de juros representa mais, aproximadamente 90 milhões de redução no de melhoria de 90 milhões no lucro dos impostos. Então, teve um efeito significativo no resultado da companhia em função da provável queda de juros nos próximos trimestres, né?
Eu acho que algo positivo é a gente começar já a pensar numa estratégia de, em algum momento, voltar a prefixar ou mixar a inflação à dívida da companhia.
Bom, passando para a página 7, resultados da CEMIG Distribuição. A CEMIG Distribuição, ela continua sofrendo com a crise, né, com o desaquecimento da economia. Como nós vamos ver, o consumo, apesar de ter sido caiu, mas uma queda relativamente pequena, né? Parte da queda na receita também está explicada por dois fatores. Um deles é a bandeira tarifária, que agora nós estamos em bandeira verde, e no ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos em bandeira vermelha, né? E tem também o fato da CVA que nós estamos recebendo agora, ela ser maior daquela que nós estamos acumulando. Isso tem um efeito caixa positivo, mas ele também atua como um redutor na nossa receita. Tá? Outros pontos importantes aqui que vale a pena destacar na CEMIG Distribuição é o nível de sobrecontratação de energia, que encontra-se dentro do limite regulatório. Nós estimamos fechar um ano pouco acima de 100%, no máximo 102%, ou seja, um nível bem confortável. E outro ponto importante é que nós tivemos, como a gente sabe, os clientes industriais, os clientes livres, eles evitam rescindir seus contratos de transporte de energia elétrica com as distribuidoras por potencial dificuldade lá na frente de voltar, né? Então, nós, na verdade, nesse trimestre, nós estamos vendo um aumento de 16% no transporte de energia, que é explicado principalmente pela retomada do setor de metalurgia ferroligas, né? Que fizeram com que aumentasse aí o volume de energia de transporte, que se traduz numa TUSD maior. Em termos de mercado, nós tivemos também outro fator importante aí que contribui para explicar a queda no consumo dos clientes cativos da CEMIG Distribuição, é que nós tivemos muita migração de consumidores cativos para o ambiente livre, principalmente para o mercado incentivado, né? Então, basicamente, toda essa queda no consumo industrial e comercial que nós estamos vendo aqui no mercado cativo da distribuidora, ele é decorrente dessa migração, ok? Em termos de fornecimento bruto, em termos do faturamento bruto em milhões de reais, a queda é explicada por conta dessa queda no consumo, mas também pela bandeira tarifária, como eu tinha explicado anteriormente. Passando para a página 9, as despesas.
Com relação às despesas operacionais, nós tivemos uma redução considerável no terceiro tri em comparação ao ano passado, de 10%, sem levar em consideração a inflação, levando em consideração a inflação. Esse número é praticamente o dobro, demonstrando a disposição da companhia de fazer o ajuste na parte de eficiência operacional. Fizemos um PDV no ano de 2016 que representam 648 funcionários, empregados saindo. Desses, 76 estão sendo contabilizados agora. Isso gera um ganho em termos de resultado para a companhia no ano que vem, da ordem de uns 200 milhões de custos evitados. Por outro lado, dado a recessão econômica, o aumento no desemprego, nós tivemos um aumento de provisão para crédito e liquidação duvidosa da ordem de 107%. Nós já constituímos um plano plurianual da companhia para atacar esse aumento da provisão. Nós estamos já com um plano de 5 anos aprovado pelo Conselho. A intenção é, o ano que vem, quase que dobrar os valores investidos nessa inadimplência. E só para vocês terem uma ideia, os números que a gente trata aqui são da ordem de, dado a situação atual, a cada R$1 colocado nessa rubrica, a gente tem algo como R$6 de retorno de receita. Então, é um trabalho que vai gerar um retorno considerável no médio prazo. Com relação ao perfil da dívida da CEMIG-D, nós não temos mais necessidade de rolagem esse ano. Os valores que aqui estão em 2016, nós faremos o pagamento dessa dívida. Já é na linha do que a gente vem comentando com vocês de diminuição da dívida, a busca de desalavancagem. Só para ter uma ideia, agora em outubro nós pagamos 659 milhões de dívida, sendo para o ano de 2016 176 milhões, de 2017 com antecipação de paga de dívida, nós antecipamos essa dívida em 328 milhões e em 2018, 155 milhões, pagamos antecipadamente. aqui, eu acho que o ponto também positivo, quando a gente olha os números, é que apesar da taxa nominal estar levemente mais alta que nos últimos trimestres, o real permanece baixo. Se a gente leva em consideração que a nossa receita é bastante indexada à inflação, a gente poderia dar uma olhada com mais profundidade sempre no número real. E o custo da dívida em termos reais permanece controlado.
Bom, passando para a lâmina dos investimentos, não é apenas comentar que nós tínhamos já um planejado por volta de 4,7 bilhões de reais para 2016, do qual nós já realizamos 72%. Né? Grande parte desse programa, evidentemente, está no custo no investimento das outorgas, do leilão das usinas que ganhamos ano passado, aliás, no leilão do ano passado, que foi um valor de 2,2 bi. Não é? E a CEMIG Distribuição tem planejado aí um capex de quase 1,1 bilhão de reais, do qual já foi realizado quase 60%. Tá?
Aqui na página 12 nós colocamos um último slide demonstrando o que desde o começo do ano, basicamente desde o final do ano passado, nós temos falado com vocês da intenção da companhia de fazer desinvestimentos para diminuir a dívida da companhia. Nós fizemos nesse trimestre, obviamente, só um parênteses, obviamente, operações de desinvestimento no cenário em que vivemos, não acontece do dia para a noite. Mas, felizmente, no último trimestre, nós temos boas notícias nesse sentido. Fizemos já um desinvestimento que foi uma linha de transmissão que nós tínhamos no Chile, que representa algo em torno de 180 milhões de reais no caixa da CEMIG. Fizemos o follow-on de Taesa, foi uma operação muito bem vista pelo mercado, no qual a gente aumenta a liquidez da ação e colocamos também mais caixa na companhia para fazer esse desinvestimento. E, por último, uma operação que foi, inclusive, soltamos fato relevante, apresentando para o mercado, que foi um desinvestimento na Ativas Data Center, no qual entrou um sócio operador, um sócio que conhece do negócio. Nós ficamos minoritários, demonstrando o planejamento da companhia de sair de negócios que não são core da companhia. Acho que estão todos em linha com o que a gente vem apresentando para vocês, tanto como desinvestimento, como saída de ativos que não representam o que a companhia sabe fazer de melhor.
Bom, agradecemos aí a participação. Essas eram as informações que a gente tinha preparado para passar agora sobre o resultado e sobre os destaques. E passamos agora para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Ou envie seu e-mail para ri@cemig.com.br. O senhor Kaique Vasconcelos, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, obrigado pelo call. É só com relação à redução de alavancagem da empresa. Estão concluindo agora a ministra Itaesa, a ministra Chile. Então, quais que seriam as próximas etapas que vocês estão vendo? E se pudessem passar para a gente como que anda o processo de desinvestimento em Santo Antônio, Belo Monte, tal cara. Se pudesse só comentar um pouquinho sobre isso. E uma segunda pergunta, só com relação à put da Light. Dado que o prazo do FIP se encerra em 2017, quais que são as alternativas que a empresa vem estudando para acompanhar esse processo? Obrigado.
Bom, Kaique, com relação às próximas etapas, eu acho que da mesma forma que nós não falamos ex-ante qual é o ativo, a gente vem falando sempre em diretrizes, eu acho que permanece. As diretrizes do planejamento estratégico é desinvestir em ativos que não são core da companhia ou que nós não temos a governança que gere valor para a companhia. Então, acho que e assim permaneceremos. A gente não tem a intenção de antecipar quais ativos serão desinvestidos. Já com relação à put da Light, que nós estamos construindo o Pactual, o BTG Pactual está saindo agora, a gente está comprando a parte deles, já porque eles exerceram a put, então diminui o custo que nós temos com a operação. E além disso, vamos lembrar que parte da venda do follow-on da Taesa está dada em garantia. Então, está dada em garantia ao FIP. Então, a gente deve antecipar isso, fazer esse pagamento. E, por último, a parte que sobra ainda, que são quase dois terços da operação, a ideia é liquidar ela como um todo o mais rápido possível. A gente tem até o final do ano que vem para fazer toda essa execução, mas a intenção é fazer o mais rápido possível, ainda não consigo delimitar um prazo específico.
Obrigado.
O senhor Vinícius Canhel, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Fabiano Vélez, boa tarde. Minha pergunta ainda, assim, na linha do que o Caio te perguntou, você comentou agora, assim, que tem ideia de liquidar com o FIP da Light mais rápido possível. Só entender, liquidar esse pedaço do BTG ou isso estaria relacionado aos outros integrantes do FIP também? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, em relação à venda agora do bloco de Itaesa, se vocês pudessem passar para a gente uma ideia de qual que é o ganho de capital que a CEMIG vai pagar pela venda. E outro, assim, aí voltando relacionado à primeira, se vocês não forem utilizar o dinheiro agora da Taesa, tirando essa parte do BTG, qual é a principal utilização do dinheiro que foi levantado com a venda das ações? A gente viu aqui, vocês já pagaram algumas dívidas, anteciparam os pagamentos, se a ideia é fazer a mesma coisa ou se tem alguma outra utilização em mente?
Tá bom, Vinícius, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Primeiro, a parte do BTG já estava no caixa e a gente está fazendo independente do follow-on, tá? Já estava desde o começo do ano, nós nos organizamos para isso. Então, aí ficaria Banco do Brasil, Santander e Votorantim na operação. Qual é a intenção? Parte do follow-on foi feito com as ações que estavam dadas em garantia para o FIP Redentor. A intenção, então, é, dado que a gente já monetizou isso, é antecipar parte do pagamento para esses três bancos. A gente ainda está fazendo, estruturando, vendo como é que é o melhor desenho para isso. Então, a gente pagaria mais um terço desses três bancos. Ficariam dois terços. Esses dois terços, nós estamos tentando fazer um desenho que a gente pague mais rápido ainda não tenho ela fechada para falar com vocês sobre. Mas a intenção é que a gente faça o mais rápido possível e não use todo o prazo, que é até o final do ano que vem. Respondi?
Respondeu. Agora tá super claro. E aí, só o pedaço do grande capital, então?
O grande capital é muito pequeno em relação, pelo menos pela nossa análise aqui, não, é quase que o dinheiro todo entra no caixa e fica.
Tá ótimo, obrigado.
Tá bom.
O senhor Marcelo Sá, do Banco UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. Na verdade, tem uma pergunta em relação ainda à rolagem da dívida. Olhando aqui no release de você, tem mais 4 bilhões para poder rolar até o final do ano. Eu queria entender como vocês pretendem fazer isso, qual o custo que vocês imaginam que vai ser para rolar essa dívida. E tinha tido notícias que saíram na imprensa que eles estariam cogitando fazer uma emissão em dólar. Isso ainda é uma ideia que vocês têm? Obrigado.
Bom, Marcelo, dos 4 bi que eu acho que você está falando, seria a soma dos dois?
Eu acho que sim, a soma da CEMIG-B com a CEMIG-B.
Então, da CEMIG-B a gente está pagando, não vai fazer rolagem. A primeira informação. Da CEMIG-GT, 700 e poucos milhões já foram rolados. Fica algo em torno a uns 2,5 para rolar até o final do ano, e aí a gente tem trabalhado dioturnamente com alguns bancos no sentido de fazer a rolagem dessa operação. Entendemos que a gente consegue fazer uma operação de prazo um pouco mais longo, o que reduz o risco de refinanciamento que alguns investidores enxergam. Ao mesmo tempo, estamos fazendo um desenho que permite com que essa nova dívida se encaixe no fluxo de dívida, no perfil da dívida dos próximos anos. Ainda não tenho os números fechados. Temos calls quase todos os dias com eles, então ainda não posso adiantar informações adicionais, mas está bem adiantado e eu acho que vai ser uma notícia positiva para todos.
Em relação à dívida em dólar, tem algum comentário sobre isso?
Nós temos estudado não só a operação de dívida externa, mas todas as opções que nós consigamos captar recursos em outros bolsos que não os atuais. Temos olhado tanto possibilidade de alguma operação externa quanto FDIC, dívidas em que a gente coloque recebível como garantia, temos estudado todas. A gente tem uma operação que deve estar para ser aprovada já na CEMIG Distribuição de autorização para fazer dívida de infraestrutura, debênture de infraestrutura, e temos olhado outras opções, justamente para evitar um pouco a pressão nos canais que a gente utiliza mais constantemente.
Acho que minha última pergunta, muito obrigado pela resposta, e minha última pergunta em relação à disputa com as 3 usinas, se vocês têm alguma novidade de um eventual acordo com o governo. Eu lembro que o governo estava com a intenção de licitar essas usinas em 2017. Queria ver se você tem alguma evolução sobre isso. Obrigado.
Evolução no sentido de notícia nova, não. Eu posso falar que a gente permanece tendo boas conversas com o governo. Entendemos que vamos ter uma solução positiva tanto para o governo quanto para a companhia. Acho que é mais do mesmo. As conversas têm acontecido, mas às vezes toma mais tempo do que gostaríamos. Mas, de qualquer forma, entendemos que o resultado final deve ser positivo para ambos.
Tá ótimo, muito obrigado.
A senhora Vanessa Bergen, da Bloomberg, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde. É, eu gostaria de entender um pouquinho sobre a Light, né? Entender um pouquinho mais. A gente tem ouvido falar que a Equatorial está em negociação para aquisição do controle, que entende um pouquinho que etapa que estão as negociações, quem mais está no páreo. Obrigada.
É, sobre essas especulações de mercado, o que a gente tem falado, Vanessa, e vou repetir, a CEMIG não tem intenção de se desfazer do ativo. A Light é o veículo o veículo privado de crescimento e distribuição da companhia e no nosso planejamento nós permaneceremos lá. O que a gente já falou mais de uma vez para vocês é que sim, existe uma reestruturação societária com a saída dos investidores que lá estão nesse momento. É, o BTG Pactual está saindo agora e os demais já demonstraram interesse de sair até o final do ano que vem. E aí nós faremos uma reestruturação. É, não tenho informação dessa negociação que você está afirmando. E eu acho que é isso que eu tenho a informar. Mais algum ponto?
Não, muito obrigada.
Nada.
A senhora Carolina Carneiro, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Duas perguntas sobre a distribuidora. Primeiro, em relação aos custos, a gente viu, na verdade, no nível agregado, uma evolução de custos contra o ano passado e a gente está acompanhando também os movimentos na distribuidora, principalmente. Então, só queria se vocês pudessem passar um pouquinho de atualização em relação aos resultados que vocês esperavam para o PDVP e o que vocês têm obtido agora e das outras medidas operacionais de redução de custo, controle de contratos e serviços terceiros, entre outros, como é que está evoluindo. E a segunda pergunta, em relação a investimento estimado do grupo para o segmento de distribuição de 2017, só se vocês pudessem passar uma estimativa, enfim, para a gente poder trabalhar para ano que vem. Obrigada.
Carolina, Fabiano, tudo bom, né? Olha só, com relação à parte de despesas operacionais, o que nós temos desenvolvido na casa ainda não está aprovado explicitamente pelo Conselho de Administração, mas nós já temos trabalhado fortemente, são em 18 iniciativas, para você ter uma ideia. Dessas 18, as mais relevantes são em parte de suprimentos, fazendo uma reestruturação da parte de compras, principalmente da parte de compras de serviços. Nós temos algumas estimativas internas de saving, mas eu acho que não convém ainda passar para vocês os números. Então, logo a gente tem essa informação mais ajustada, a gente poderia apresentar. Temos, sim, uma parte de PIX, que é esse PDV. Nós tivemos um PDV ao final do ano passado e outro agora. Isso já gerou uma redução de mais de 10% na força de trabalho própria e gera esse pessoal que saiu este ano, gera no ano que vem o custo evitado da ordem de 200 milhões. Temos desenhos, iniciativas na parte de meritocracia, que é a adequação da participação de lucros, as entregas mais explícitas dos funcionários. Temos um desenho grande, que é um centro de serviço compartilhado na casa, era algo que há algum tempo a casa pensava, mas a gente decidiu executar agora. Está gerando um ganho considerável de sinergia, que nós já tínhamos dado alguns passos, mas que agora ele está mais explícito. Eu acho que essas são as principais. Aí você perguntou do investimento. O investimento da CEMIG Distribuição, o que aconteceu foi o seguinte. No começo do ano, até antes da revisão, a gente segurou um pouco o investimento para controlar um pouco o fluxo de caixa da companhia. Então, nós tínhamos um valor um pouco mais reduzido no primeiro semestre, que após a revisão ele se acelerou. Então, a gente acredita que esse segundo semestre vai gerar, a gente deve chegar bem mais próximo da meta que a gente publicou para vocês. O segundo semestre está bem mais forte que o primeiro. 16. O ano de 2017 deve ser um número aproximado, levemente superior a 16. Isso porque a gente tem algumas obras regulatórias que são necessárias serem entregues por conta de conversas que tivemos com a ANEEL. A gente tem uma universalização de obras rurais que são necessárias. Então, deve ser levemente superior em relação ao ano de 2016.
Tá certo, muito obrigada. Ajudou sim, obrigada.
Nada, tchau.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Fabiano Maia Pereira, para as considerações finais. Por favor, Dr. Fabiano, pode prosseguir.
Bom, senhores, queria agradecer a participação de todos e, como sempre, dizer que estamos aqui à disposição para qualquer outro questionamento, outra dúvida. A equipe está à disposição para respostas posteriores. Bom, boa tarde a todos e obrigado.
A vídeo webcast dos resultados do terceiro trimestre de 2016 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.